Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro As Aventuras do Tempo, de Miriam Leitão. Um livro infantil ilustrado que usa uma conversa entre neta e avô para transformar uma curiosidade simples em uma travessia afetiva pelo passado. A protagonista Mel pede à avó Beth que conte como era quando era criança. E a narrativa vai abrindo camadas primeiro, as lembranças da própria avó, depois, memórias ainda mais antigas, ligadas à família e ao território onde viverá. Com linguagem acessível e tom caloroso, o livro apresenta a ideia de que o tempo não é apenas o do relógio, mas também o tempo guardado nas histórias, na natureza e nas relações. Ao aproximar gerãs, a autora articula temas como respeito, amizade, memória e a valorizar o do meio ambiente. Comet and Soul é especial. A paisagens e experiências associadas ao Rio Doce e ao entorno, comeis tarde se tornaria área protegida. Uma obra pensada para leitura compartilhada, estimulando imaginação e conversa. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, tempo como experiência vivida e não só como relógio. O tema central do livro é a noção de tempo apresentada de forma concreta para a criança, tempo como aquilo que passa, mas também como aquilo que permanece nas lembranças. Em vez de explicar com conceitos abstratos, a narrativa coloca Mel diante de uma descoberta emocional. Sua avó já foi criança. Viveu medos, alegrias e aventuras, e essas experiências não desaparecem, apenas mudam de lugar, indo para a memória e para a história contada. Essa escolha torna o assunto inteligível para leitores pequenos, porque associa a passagem do tempo a imagens e situações do cotidiano familiar. Ao acompanhar a conversa entre as duas, a criança leitora percebe que passado, presente e futuro se conectam e que é possível aprender sobre o agora ao ouvir o que veio antes. Ao mesmo tempo, o texto sugere um convite a aproveitar melhor o tempo disponível, não no sentido de produtividade, mas de presença e convivência. Assim, o livro trabalha uma educação do tempo baseada em atenção, escuta e curiosidade, criando uma base para reflexões posteriores sobre crescimento, mudanças e continuidade. Em segundo lugar, memória afetiva e transmissão entre gerações. A estrutura do enredo se apoia na relação entre Mel e vovó Beth, destacando a potência das histórias familiares como forma de vínculo. A pergunta da neta abre espaço para a avó assumir o papel de narradora. E isso valoriza a oralidade e a convivência, elementos que muitas famílias reconhecem como parte importante da infância. O livro mostra que a memória não é apenas um arquivo de fatos, mas um modo de cuidar ao contar. A avó oferece à neta um repertório de pertencimento, ajudando-a a imaginar de onde vem e como outras gerações viviam. Quando a narrativa recua ainda mais, alcançando lembranças ligadas à avó da avó, a obra reforça a ideia de linhagem afetiva, em que experiências atravessam o tempo por meio da palavra. Esse movimento também ajuda a criança a compreender que os adultos ao seu redor têm histórias próprias, o que pode ampliar empatia e respeito para leitores adultos. A leitura funciona como lembrete de que contar histórias não é pé, um detalhe, mas uma prática formadora, capaz de criar segurança emocional, identidade e curiosidade pelo mundo. Em terceiro lugar, natureza como cenário de aventura e como valor a ser protegido, as aventuras lembradas e narradas ganham força por estarem ligadas a ambientes naturais, como o entorno do Rio Doce e áreas de mata que aparecem como lugares de brincadeira, descoberta e encantamento, ao situar parte das memórias em paisagens brasileiras reconhecíveis. O livro aproxima a criança de uma experiência de natureza menos mediada por telas e meios, baseada em exploração, atenção e imaginação. A obra também introduz, de maneira compatível com a sensibilidade infantil, um princípio de preservação: a mata e o rio não são apenas pano de fundo, mas algo que merece defesa e cuidado. Em materiais públicos sobre o livro, aparece a referência a uma história envolvendo um amigo indígena que luta para proteger a floresta, o que reforça a ligação entre aventura e responsabilidade. Sem transformar a narrativa em aula, o texto sugere que o mundo natural tem memória e continuidade, e que o que acontece hoje afeta o futuro. O resultado é amizade, respeito e convivência como ética da infância, além de discutir tempo e memória. O livro estrutura seus episódios com valores relacionais que costumam orientar a literatura infantil: amizade, respeito e cuidado com o outro. A presença de diferentes gerações em diálogo já cria um exercício de convivência, porque a criança precisa escutar e imaginar, e o adulto precisa traduzir o passado em palavras coaculam, quando a narrativa inclui personagens de outras origens ou experiências, como a menção a um amigo indígena ligado à defesa da mata. O livro abre espaço para conversas sobre respeito cultural e sobre a importância de reconhecer diferentes modos de viver e se relacionar com a natureza. O valor educativo aqui não depende de ser miss, ele surge do modo como as aventuras são lembradas e compartilhadas, e de como a história trata laços de confiança e solidariedade como parte do crescimento. Para crianças, isso pode se traduzir em perguntas e identificar-se como eu cuido dos meus amigos, como eu escuto meus mais velhos, como eu ajo diante de injustiças ou ameaças ao que é importante. Para mediadores de leitura, o texto oferece pontos naturais de conversa sobre atitudes, escolas e empatia. Por último, imagina-o como ponte entre fato e fantasia. Uma característica destacada em entrevistas e apresentações do livro é a mistura de elementos da realidade com invenção literária, recurso que torna a viagem no tempo mais vivida para o público infantil. O efeito é duplo: por um lado, a criança se sente segura em uma história ancorada em experiências familiares e em lugares do Brasil. Por outro, a fantasia amplia o alcance dessas lembranças, transformando o passado em uma aventura narrável. Esse equilíbrio ajuda a sustentar o encantamento sem perder o sentido de verdade emocional, que é o que geralmente fica na memória do leitor, ao usar a imaginal como método. O livro também convida a criança a perceber que histórias são construções. Alguém seleciona o que contar, escolhe palavras, organiza cenas, cria imagens. Isso fortalece o repertório leitor e pode estimular o produto de narrativas próprias, como entrevistar a voz, escrever memórias ou desenhar cenas do que ouviu. Para adultos, a abordagem mostra uma forma eficiente de tratar temas complexos, como passagem do tempo e preservação ambiental, sem sobrecarregar a leitura com explicações diretas, mantendo a literatura em primeiro plano. Em conclusão, As Aventuras do Tempo é indicado para crianças em idade de alfabetização e primeiros anos do ensino fundamental, especialmente quando lido com um adulto que possa conversar. Também funciona muito bem para pais, avós, educadores e mediadores de leitura que buscam uma história curta, afetiva e capaz de gerar diálogos sobre família, lembranças e cuidado com o mundo. O ganho prático está na abertura de temas que costumam ser difíceis para crianças, o que significa crescer, como o passado continua vivo e por que a natureza precisa ser protegida. A obra oferece ainda um benefício emocional claro, ao valorizar a escuta entre gerações e ao legitimar a curiosidade infantil como motor de aprendizagem. Dentro da literatura infantil brasileira, o livro se destaca por articular tempo e memória sem moralismo pesado, usando a narrativa familiar como fio condutor e conectando experiências íntimas a uma consciência ambiental mais ampla. Em comparação com livros que tratam ecologia apenas como licão, aqui a preservação aparece ligada a pertencimento e afeto, o que tende a produzir maior identificação. Para quem procura uma leitura que aqueça a relação entre criança e adulto, e ao mesmo tempo estimule imaginação e responsabilidade, é uma escolha consistente. Se você quiser apoiar Miriam Leitão, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!